Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:06. Bom dia, alô Ilhéus, alô Bahia. Começando mais uma semana e a gente tá na torcida para que sua semana seja repleta de muita paz, amor, harmonia, né? Saúde. Nosso povo tá precisando disso, né? Mais amor no coração, mais saúde, mais harmonia aí, abençoando o nosso grandioso Deus, abençoando todas as famílias. E a você, amigo ouvinte, que nos dá esse privilégio de deixar entrar na sua casa através das ondas sonoras do rádio, através do aplicativo, nas redes sociais. A gente bate na porta, ó, segunda a sexta, 6 horas da manhã, levando muita informação de uma maneira única que só o Tropa de Elite sabe levar para você. Vamos ouvir o bom dia dele? O repórter policial mais premiado da Bahia, dividindo a bancada comigo aqui, tem ele!
Marinho Santos!
Oi, alô você, bom dia, bom dia, bom dia, Cruviana, o nome disso é Cruviana, minha mãe chamava de Cruviana,
o que é,
é o tempo carrancudo,
ah, Cruviana,
é, e aí tem muita gente querendo levantar debaixo do cobertor, tipo assim, o cantor Itaçuci.
Rapaz, você pega no pé do Itaçuci.
Tá debaixo da coberta, tipo assim.
A voz de Mário Queiroz, lá em Olivença, no Cururu.
Mário Queiroz, tá de ressaca. É? É, tá de ressaca.
Não vai comprar o pão cedo lá no Pacheco, né?
O Pacheco, acorda Mário Queiroz. Cadê o galo? O galope.
O galope hoje o Léo não trouxe, rapaz. Léo não trouxe o galo hoje. O galo tá com preguiça, tá de ressaca.
Final de semana boa, né?
Final de semana tranquilo, Marinho Santos. Final de semana a gente esteve no sábado, né, acompanhando a live solidária em prol dos músicos de Léo. Mandar um abraço aí para todos os músicos que participaram. Top Gun, Tony Canabrava, Andinho, Luciano do Zabumba e Leonardo Léo, rapaz. Levandê, Quequeta e Grupo Mania do Pagode. É, o Tony Canabrava, o Neto LX, foi uma festa bacana, reunindo aí muita gente legal. É o aniversário do presidente da Câmara, o vereador Jefferson Moraes e a Gabriela FM, nesse compromisso que a rádio tem ao longo de todos esses anos aí em ajudar o artista local. Então, com a live, uma mega estrutura montada, atenderam todas as recomendações, distanciamento, número reduzido de pessoas, as pessoas que estavam envolvidas ali trabalhando, enfim. É, o objetivo foi alcançado, Marinho Santos. Então, eu queria agradecer, né, o carinho dos músicos com a Rádio Gabriela. É uma paixão tremenda. É, muita gente que cresceu ouvindo a Gabriela, né? Tem uma história de amor com a Rádio Gabriela FM. E o nosso diretor-geral, Valderico Júnior, abraçou essa ideia dessa live solidária em benefício aos músicos. Muita gente perguntando, somente os músicos. Sim, essa live foi dedicada aos músicos, né, as pessoas do entretenimento, pessoal da segurança que trabalha, o que monta o som, o que, os holds. Então todo mundo será beneficiado com todo o dinheiro que foi arrecadado.
E o volume de alimentos?
Não, foi arrecadação, né?
Arrecadação.
Cestas básicas, dinheiro, através do Pix. Hoje com a tecnologia tudo facilita, né, para você doar. Então, o objetivo foi alcançado, graças a Deus.
É, enquanto isso, eu fiquei no litoral norte de Ilhéus, né, curtindo também o aniversário da minha amada, né, Angélica Santos.
É, recebeu felicitações ao vivo.
O irmão Ricardo Ramos, professor Ricardo Ramos, o homem velho, a esposa, somente nós mesmo, família.
Reduzido, né? Tudo
portão
reduzido,
trancado. É. E muita conversa, foi massa, foi legal também.
Inclusive o Top Gun mandou os parabéns para Angélica Santos, viu?
Top Gun, esse Top Gun faz a diferença.
É,
e quem esteve visitando, cantou um violão, tocou um violão.
Itamar Almeida.
O cantor, rapaz, compositor Itamar Almeida, ele não perde uma, viu?
Vi alguns vídeos do Itamar Almeida cantando,
não,
né?
Não perde uma, viu?
A voz marcante do Itamar.
Cantou Zé Ramalho e cantou o cantor apaixonado que ele é, por Flávio José.
Bacana! Mas esse mês também de abril, mês de aniversário do Marinho Santos, próximo dia 15, né? Já está anotado já, 15 de abril, né? O Marinho Santos vai estar fazendo aniversário. Dia 16 tem a nossa baluarte.
É, tem um erro aí, a mãe de Santos, Cíntia, fala que são 104 anos. Eu continuo batendo na tecla. 103 anos de Carmosina, mas eu vou fazer o quê?
Rapaz, vai ter que ir lá perguntar Carmola.
Tem que ver o documento.
Pedir o documento de Carmola pra ver. Mas, ó, vamos começar trazendo as manchetes do nosso programa. Daqui a pouquinho, interligando toda a região, tem os nossos correspondentes Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Axis Maciel. Edenildo Braga tá de volta hoje com o nosso Bola Dentro. Hoje tem uma entrevista bacana, né? 100 anos do novo mandato do prefeito da cidade de Uruçuca. Acordar todos os nossos amigos de Uruçuca. Hoje a gente vai bater um papo logo mais às 7 horas com o prefeito Moacir Leite Júnior. Democratas, né? Está aí no seu novo mandato e a gente vai fazer um balanço desses 100 dias, falando desafios da Covid-19. Vai ser um bate-papo super bacana. Hoje, então, segunda-feira, 5 de abril de 2021. Tempo em Ilhéus, ó, com chuva. Tempo tá nublado, pancadas de chuva no decorrer do dia. Termômetros marcando 23 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, na rodovia Jorge Amado, a Ilhéus e Itabuna. Nós temos 60% de probabilidade de chuva. Choveu durante a madrugada, né, e vários problemas aí. Quando a gente vê chuva, a gente fica preocupado com as pessoas que vivem em áreas de risco. Vamos começar o nosso programa a partir agora com as manchetes que serão destaques no Tropa de Elite de hoje.
Tropa de Elite. A ponte e uma tragédia anunciada. A ponte de madeira e a falta de manutenção, acesso ao distrito do Japu. E causa preocupação e oferece risco.
Ilhéus vacina idosos entre 63 e 65 anos hoje. Idosos de 61 e 62 anos amanhã, terça-feira.
A morte é do político, a morte dos prefeitos. 10 cidades de 8 estados brasileiros que perderam seus principais governantes para a Covid-19.
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar da Bahia prendem quadrilha especializada em roubo de veículos de carga.
Empresário encontrado morto em casa, cidade de Ubatã. Procurado pela polícia após justiça, expedir mandado de prisão. O suicídio, carta deixada escrita, existe relato de tentativa de extorsão financeira ao empresário.
Que tragédia, cidade de Ubatã. Ontem muita emoção aí no enterro da Genildo lá em Ubatã, viu? Olha, a PPI, a PLB fiscaliza a segurança de trabalhadores durante plantão pedagógico nas escolas.
Veículo Saveiro apreendido com placa adulterada. Drogas e dinheiro durante patrulhamento ostensivo na entrada do bairro Teotônio Vilela. Auto de prisão em flagrante.
A partir de hoje, segunda-feira, dia 5, na Bahia, o toque de recolher passa a valer a partir das 20 horas, né? Das 8 da noite até as 5 horas da manhã.
Corpo encontrado na mata de acesso à praia do Havaizinho. Polícia Militar acionada, rodovia Ilhéus e Itacaré.
Essas e outras a partir de agora, aqui no Tropa de Elite. E além do mais, não esquece, tem entrevista hoje com o prefeito da cidade do Uruçuca, Moacir Leite Júnior. Vamos até às 8, num oferecimento todo especial da Emprestacred, do SAF e da NP Materiais para Construção. Escarpita, promoção, abril chegou, eu quero ganhar vale-compras, R$150 toda sexta-feira de abril aqui no Tropa de Elite. E sexta-feira agora já tem sorteio. Como participar? Fica ligado no nosso programa que a gente conta tudinho pra você, ouvinte especial, viu?
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 14 minutos. Eu vou falar da Semana Santa, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e domingo de Ramos, domingo de Páscoa. A felicidade que não tem preço, gesto de solidariedade, doação de ovos de Páscoa e um festival de cestas básicas a famílias carentes. E vamos chamar a atenção dos empresários, dos grupos sociais, para que no próximo ano os moradores em situação de vulnerabilidade social possa para eles ser entregue pelas pessoas menos favorecidas alimentos que sejam distribuídos nos bairros mais carentes do município de Ilhéus, com todos os protocolos para impedir proliferação da Covid-19, que sejam adotados. Mas daqui para lá eu espero que a Covid já tenha normalizado. Ovos de chocolate e as cestas básicas entregues às famílias que não são assistidas, que passam por dificuldades. Com certeza, essa Páscoa não foi aquela Páscoa esperada por nós. Páscoa completamente diferente por conta da pandemia para essas pessoas. Aí eu visualizo lá atrás a tradicional entrega do peixe na Semana Santa às comunidades ilhéenses, que deveria ser realizada pelo Poder Executivo Municipal, pela Prefeitura e pelo Prefeito, iria proporcionar a entrega de alimentos a todas as famílias carentes do município, sendo atendidas famílias também da zona rural e dos assentamentos. Na verdade, seu Robertinho Scarpita, eu, sendo o prefeito, cada família recebia em torno de 2 quilos de peixe e um kit de alimentos composto por arroz, feijão, azeite de dendê, leite de coco e o óleo. Esse seria o kit do Marinho e não o kit do Marão, que não teve, né? Pelo menos para aqueles que estão na linha de extrema pobreza. Então a crise econômica começou. Ilhéus, a Bahia e o Brasil vivendo na pobreza extrema. E o índice de pobreza aumentando a cada dia. Então isso demonstra claramente que somos um país desigual, no qual muitos vivem com menos que um salário mínimo. Isso significa que um número enorme de brasileiros tem uma renda que representa menos de um terço do preço da cesta básica. E na certeza que muitas e muitas pessoas passaram a Semana Santa sem ter o que comer. São 6:18 na linda Ilhéus.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Tropa de Elite.
6:18 na Bahia, 6:18, parabéns aí, lembrar, né, lembrar da Sexta-feira da Paixão, lembrar do Domingo de Páscoa, lembrar, Mário Santos, das pessoas que não tiveram seu alimento, né, a tradição do peixe, e sem dúvida alguma, alguns municípios realizaram a distribuição dos alimentos. Ontem também a gente viu aí as crianças sendo agraciadas com ovos de chocolate, outra tradição também, né. E é difícil de se manter. São 6:18 na Bahia. Eu queria falar de um problema sério aí, que eu fiquei até feliz em saber que o PROCON já está aí antenado e conclamando que as pessoas busquem procurar o PROCON para denunciar. Em relação ao serviço da Coelba, gente, né? A cidade de Ilhéus está enfrentando um sério problema com a prestação de serviço por fornecimento de energia elétrica. Em diversos locais da cidade, problemas estão sendo constantes. Qualquer chuvinha, qualquer vento, você já cai uma fase, você já tem uma alteração da carga elétrica, está alta demais, está baixa demais, está faltando, está caindo, está indo embora. Então, a que ponto vamos chegar aí? A cidade como Ilhéus, uma cidade que tem um potencial turístico, nós temos aí o distrito industrial, nós temos aí uma rede hoteleira. Como é que fica as pessoas? Imagine só, o camarada vem se hospedar em Ilhéus, E aí faltou energia, Marinho Santos. Tá dormindo de madrugada, o ar-condicionado pifa. Porque a energia foi embora, porque caiu a energia. E você, meu amigo, você, minha amiga, que tem os seus equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos também, que podem ser danificados, e depois você vai ter que ficar se humilhando para ser ressarcido. Então fica aqui o nosso clamor. Eu soube que teve algumas alterações aí na gerência, e a gente torce para que essas alterações sejam em prol da melhoria da prestação de serviço. É a equipe, nós temos conhecimento da equipe que trabalha aí, que tem dobrado os esforços, tem corrido atrás para resolver o problema. Nós temos amigos, nós temos parceiros que ajudam a gente também na Coelba, não só na Embasa, mas na Coelba. Mas a gente não poderia deixar de relatar esse problema aqui. Liels precisa dar um basta nesse problema. Tá demais.
O outro problema, Scarpita, é um serviço que é prestado, um serviço que é pago. Inclusive, nós já falamos aqui neste programa a questão das empresas que prestam serviço de telefonia, ou seja, o Wi-Fi. Aí você tem um Wi-Fi na sua casa, você paga o Wi-Fi todo mês, e as empresas, eu troco, dou uma por outra e não quero volta. Porque nenhuma presta o serviço que deveria ser aprovado por tudo e por todos. Cai, toda hora cai, toda hora cai, aí fica oscilando, e aí as empresas... eu sou melhor do que a outra. Não tem uma melhor do que a outra. Tudo uma porcaria.
Você tá na bronca. Depois tem empresa que dá trabalho pra você falar com suporte.
Principalmente rapaz. Final de semana.
Ai, coitado. E agora o mais interessante é que quando chega o final do mês, a fatura chega. E não tem um desconto daqueles dias que você não teve o serviço.
É verdade.
Não, viu? Né? Não tem desconto não. Ah, mas eu fiquei 2-3 dias sem o serviço. Não, mas não tem. Você tem que pagar, você é obrigado a pagar. E sobre ainda a iluminação, pra gente encerrar isso aqui. Você, meu amigo, você, minha amiga, você paga na sua conta todo mês, tem lá a porcentagem da contribuição de iluminação pública, né? Então, na sua conta, já vem lá, quer queira, quer não queira, todos os meses você paga a sua taxa da contribuição de iluminação pública. E tem locais aí que o pessoal sofre com o problema, não tem a iluminação pública decente. É isso? São 6:22, 6:22. Marinho Santos, você já tem mais detalhes disso aí? Essa notícia do empresário, inclusive... Tem investimentos aqui em Deus, né? A família agora vai, essa semana aí, assentar e ver. São vários postos de gasolina, sendo que o maior foco realmente é na cidade de Ubatã. E essa tragédia aí, que pegou todo mundo de surpresa. Você tem essa informação completa? Eu soube que ontem, em contato com alguns amigos lá na cidade de Ubatã, muita comoção. É no enterro do empresário.
E tem também que o empresário, ele
deixou a carta escrita, né?
E no relato dele, de tentativa de extorsão financeira por parte do pai das garotas menores na época. Então o empresário Eugenildo Almeida Nunes, considerado um dos mais ricos da região, encontrado morto em sua residência na manhã do último sábado de Aleluia, cidade de Ubatã. Policiais, o segurança relatou ter ouvido um tiro durante a madrugada. Ele não soube informar de onde surgiu. Existe a suspeita que o empresário utilizou para cometer o suposto suicídio. Eugenildo Almeida Nunes estava sendo procurado pela polícia após a justiça expedir mandado de prisão temporária solicitado pelo Ministério Público pela suspeita de estupro de vulnerável contra duas adolescentes na cidade de Ubatã. Na residência do empresário Eugenildo foi encontrada uma carta escrita à mão, relatando sua versão dos fatos. Não sou esse monstro que dizem. Na carta existe ainda um relato de tentativa de extorsão financeira. A defesa, através do advogado de defesa técnica constituída por Eugenildo Almeida Nunes, lamentou profundamente o desfecho trágico que ceifou a vida é do cliente. Em total compromisso com a verdade, o advogado afirma que os fatos se desenrolaram a partir de uma série de inverdades, promessas de escândalo e tentativas de extorsão. Um triste enredo criado pelas supostas vítimas que tinham intenções nefastas, utilizando-se de inverdades e manipulações. A Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário foram induzidos a erro e de forma assodada determinaram a prisão de um suspeito sem que fosse ofertada a possibilidade de defesa. Agora é apurar o ocorrido e os fatos que estão ao derredor das acusações, acreditando na seriedade nas instituições que certamente conduzirão as apurações com serenidade e justiça. Eu entendo, Scarpita, que o pai das garotas agora, o jogo pode inverter e a justiça fazer justiça. É? Pode ter acontecido o estupro de vulnerável? Pode. Mas você vê que ele diz que, ó, na carta, o relato da tentativa de extorsão financeira. O cara queria grana, o cara queria dinheiro. E aí a denúncia, essa denúncia chegou ao ponto do empresário, um homem que era rico, tinha seus postos de combustível, suas empresas que geravam e gerava muitos e muitos empregos, até no município de Ilhéus também.
Um dos maiores empresários da Bahia, Marinho Santos. Ele ocupava um posto entre os tops, dos tops da Bahia, viu?
Ela tirou a vida por conta de repente, ele recebeu uma pressão que não aguentou a pressão. Hã?
Complicado, viu? Complicado. São 6 horas 27 minutos, agora 6h27 na Bahia. Daqui a pouquinho tem notícia boa aí, a saúde, né? A vacinação, a Secretaria de Saúde avança, é um ponto positivo na gestão aqui em Ilhéus, né? O prefeito Mário Alexandre está fazendo a diferença nisso aí. A gente avança, Itabuna está com um problema sério, somente amanhã é que Itabuna voltará a vacinar idosos. Itacaré está muito bem a vacinação, Itacaré, Uruçuca também. Ilhéus, daqui a pouquinho eu vou trazer essa informação. Vou dar uma passada logo no nosso WhatsApp da moral, para quem dá moral para a gente. Vamos lá, checando aí as mensagens chegando no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. O telefone já está liberado, 3675-2000.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos. Por favor, eu peço encarecidamente para que vocês nos ajudem a encontrar, né? Quem encontrou o cachorrinho que sumiu na Fazenda Boa Sorte, em Uruçuca, ontem pela manhã. O nome dele é Badu, né? Os meus filhos estão sofrendo muito e me informaram que um rapaz achou estar com ele na cidade de Uruçuca. Por favor aí, nos ajude a achar meu cachorrinho. Ele é pequeno, é marrom, está com uma coleirinha amarela e alguém que encontrou aí pode entrar em contato com a gente. Então atenção, atenção, você, meu amigo, você que encontrou esse cachorrinho, a informação que se tem, que se já foi encontrado, né? Uma pessoa levou para casa. Então entrar em contato aqui com a gente ou no zap 991586164. Tá legal? A Jocileide vai dar uma gratificação e tem a criançada aí que tá sofrendo muito com a ausência desse cachorrinho. Ele atende com o nome de Badu, beleza? É o Badu, né? E os filhos aí da Jocileide tá sofrendo com a ausência do Badu. Vamos tentar encontrar aí esse cachorrinho. Valeu, Jocileide. Um abraço para você. Olha, Marinho Santos Scarpita, muito bom dia, que Deus abençoe, proteja, guarde e guie os passos de vocês dois, de todos nós, meu amigo, de todo mal, né? Vocês estão de parabéns em abordar sobre o descaso em relação à Coelba e à internet na cidade de Ilhéus, viu? Esse é o programa do povo, tá certo, Zila? Zila, aquele abraço. Nery Jovita, pedindo aquele alôzão massa, um abraço para você. A Cris do Salgado e do Vilela, a galera ouvindo Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos Scarpita, ótima semana para vocês. Abraços aqui, Nenga Áurea, do Centro Social Urbano. Bom dia, Tropa de Elite. O camarada diz que nunca viu, diz que tem prefeito, mão de figa, né? que não distribui nem uma sardinha. Sardinha. Camarada que queria uma sardinha, pelo menos, viu? Tá difícil. Um abraço aí. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Olha, realmente, Ilhéus, né, o governo insensível. Os mais carentes ficaram sem a comida, sem a curvina. Delza do Ilhéus 2. Delza, bom dia, Delza. Delza sempre sorridente, alegria sempre, viu? Olha, bom dia. Bom dia, bom dia. É, aqui mesmo, no Acuípe do Meio, nós estamos sem energia. Seu Manuel aí tá na bronca, viu? Teve uma pane aí semana passada, Banco do Pedro ficou sem energia. Nessa madrugada mesmo, rodovia Ilhéus Olivença, 2 da manhã, um toró retado, caiu uma fase e o pessoal tava aí na estrada já, a equipe da Coelba tentando resolver o problema ali pertinho da padaria do Pacheco, o Marinho Santos. Olha, bom dia, meus queridos, que Deus abençoe ricamente essa manhã e para você que tá lendo essa mensagem, viu? É, um abraço, rapaz, bacana aí, viu? As mensagens que chegam aqui no nosso programa. Valeu, William, um abraço pra você. Frank do Carvão, sempre ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, eu gostaria de saber se esse decreto só vale pra cidade, porque aqui em Castelo Novo não existe decreto. Ontem mesmo, na beira do rio, festa de paredão. E o pior, tem todo o apoio dos bares, viu? Olha, aqui tem vários casos aí de Covid, mas cada um só acredita quando acontece com a própria família. Não gostaria de me identificar. Sou moradora de Castelo Novo. Problema sério aí, viu? Tropa de Elite, por favor, manda alôzão pra dona Sônia. Ela é ouvinte, ligada aí. Araponga, Edna, Cacique Nani, lá na aldeia Galho, em Olivença. Ariana, do Alto do Carvalho. A Galega do Joia do Atlântico. Galega! Galega, Galega, Galega. Esse negócio do peixe, hein, Galega? Esse rapaz aí é reincidente, viu, Galega? O problema do peixe é que ocupou as redes sociais, Marinho Santos, lá de Canavieira. Você teve acesso a é uma matéria aí, a CIPA chegou junto, uma área, né, onde a pesca...
Ah, de proteção.
De proteção, e aí o camarada pescando
mergulha
de arpão.
Mergulha com arpão pra poder pegar
aí,
os peixes.
Deu um problema e esse deu uma repercussão, é legal. O cara fez a versão dele e a polícia, né, apresentou a ocorrência. Outro fato também da CIPA, nesse final de semana, foi uma apreensão e devolução... É de gaiamuns, rapaz. Foi um festival de gaiamuns, viu? Gaiamuns de todos os tamanhos. Lá em Canavieiras também, viu? Daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais informações para você. Ligado com a gente, esse é o Tropa de Elite. Vamos até às 8. Olha, esta semana, para você ganhar o primeiro vale-compras de R$150, vai ser por telefone. Então você, ouvinte, vai acompanhar o programa segunda a sexta. Na sexta-feira... A gente vai liberar o telefone, vai fazer uma perguntinha e você que ouviu o programa na semana inteira vai saber responder. Então, ouça o Tropa de Elite durante toda a semana. Se perder um trechinho, vai lá depois no nosso podcast, vai na fanpage, mas escuta o programa todo, porque você vai saber a resposta. Na sexta-feira, o Tropa de Elite pergunta para você e você ganha esse vale-compras de R$150 da NP Materiais para Construção. O Pedrão caprichou nessa promoção de aniversário, né, Marinho Santos?
O Pedro botou pocando NP Material para sua Construção ali logo após o trevo do bairro do Iguape. Olha, Escarpita, rapidinho, as nossas condolências à família. O povo está morrendo, viu, Escarpita? Jorge Zugaibe, você não teve o prazer de conhecer... Ele também era conhecido como Jorge Kibe. Ele morreu aos 68 anos. Jorge Costa Zugaibe, bastante conhecido na cidade de Ilhéus. Estava internado há cerca de 3 meses no Hospital Espanhol em Salvador. E o quadro de saúde se agravou, apesar de todos os esforços da equipe médica. E Jorge Kibe partiu. Ele tinha uma oficina... Ele era técnico de ar-condicionado e geladeira ali na Avenida Itabuna, abaixo um pouco da 19 de março, é? Ali do lado da lavanderia, lembra? Da Tati? A lavanderia da Tati.
Sim, sim, sim.
É, outra cidade está de luto também, perdeu o Tiago aos 40 anos, filho do Edmar Ferreira, Itajuípe. O filho do Edmar Ferreira faleceu em Itajuípe de luto, Covid-19. O Tiago tinha 40 anos e também morreu. O Edmar é primo de Angélica, É. Tristeza, final de semana para esse pessoal, amigos, viu?
Daqui a pouquinho, então, a gente volta. Já eu falo da vacinação dos idosos em Ilhéus. Hoje, 63 e 65 anos. E amanhã, 61 e 62 anos. Está chegando o dia do Marinho Santos tomar a vacina dele, viu, rapaz? É, já viu aí, né? Você viu a data, não viu? Ó, amanhã, 61 e 62.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta, bom dia para todo mundo. 6h39 na Bahia.
Bom dia, bom dia.
Daqui a pouquinho, Edenildo Braga. Olha, a vacinação idosos. Presta bem atenção, atenção, atenção. A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus dará início hoje, dia 5, a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para idosos com idades entre 63 e 65 anos. Já os idosos de 61 e 62 serão vacinados amanhã, terça-feira, dia 6. Em ambos os dias, o serviço será ofertado das 8, daqui a pouquinho, às 8 horas, até às 3 da tarde, nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS, Norte, Sul, Vilela, Oeste e Olivença, e também na Cruzada do Bem pelo Bem, ali próximo aos ginásios de esportes de Erval Soledade. É importante a apresentação do CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência, viu? A Cessal reforça que as doses serão ofertadas conforme quantitativo repassado ao município. Portanto, o serviço será interrompido quando chegar ao limite de vacinas disponíveis. As faixas etárias também serão ampliadas conforme o envio de novas remessas. As pessoas que testarem positivo para a Covid-19 precisam aguardar 30 dias após a data da confirmação da doença para receber a imunização. A mesma recomendação é direcionada aos idosos que apresenta um quadro de síndrome respiratória e precisa aguardar o término dos sintomas. Beleza? Então, vacinação aí, idosos 65, 64, 63 anos. Hoje, primeira dose. Norte, Jardim Savoia, CRAS Sul, Nossa Senhora da Vitória, CRAS Vilela, no Teotônio Vilela, ali próximo à antiga, na Avenida Governador Paulo Souto, né? No CRAS Oeste, aqui no Banco da Vitória, CRAS Olivença, e a Cruzada do Bem pelo Bem. Hoje e amanhã vai ser a vez dos idosos 62 e 61 anos, a partir também das 8 horas, nesses mesmos locais. É indispensável a apresentação do CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. Bom, ele tirou uma semana, rapaz, uma semana de folga, mas está de volta hoje, viu? É hora do nosso Bola Dentro. E para falar de esportes tem ele, Edenildo Braga, tá no ar o nosso
Bola Dentro.
Bom dia, Edenildo, o povo tava com saudade, rapaz, bom dia a você.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, chegando com as informações esportivas. O Volta Redonda venceu Nova Iguaçu por 3-2 neste domingo no Raulino de Oliveira e assumiu a liderança provisória da Taça Guanabara. Mais uma vez, o grande destaque foi Aleph Manga, que fez 2 bonitos gols e assumiu a artilharia da competição com 7. Hiroshi marcou o terceiro. Ian fez os 2 gols da equipe da Baixada. O Voltaço chegou a 19 pontos em 8 jogos, mas corre o risco de perder a primeira posição nesta segunda-feira, quando o Flamengo, que tem 16 pontos e 7 jogos, enfrenta o Madureira. Se vencer, a equipe rubro-negra reassume a ponta por igualar o número de pontos e vitórias, mas leva vantagem no saldo de gols. O Nova Iguaçu segue na parte de baixo da tabela, em 9º lugar, com 9 pontos. As equipes voltam a campo no próximo domingo. O Volta Redonda enfrenta o Botafogo e o Nova Iguaçu duela com o Fluminense. o atacante Neymar pode pegar até 3 jogos de suspensão por causa da expulsão na derrota para o Lille no último sábado. O caso do jogador do Paris Saint-Germain deve ser analisado pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França na próxima quarta-feira, segundo informações do jornal Le Parisien neste domingo. Neymar já vai cumprir suspensão automática na próxima rodada do Campeonato Francês, no sábado que vem, contra o Estrasburgo. Caso ele seja punido com a pena máxima, vai perder também os jogos contra o Saint-Étienne pela Liga 1 no dia 18 e o compromisso pelas quartas de final da Copa da França no dia 21 de abril. O Vasco segue reforçando seu elenco para 2021 e neste domingo anunciou oficialmente a contratação do goleiro Vanderlei, seu 6º reforço para a temporada. O jogador de 37 anos rescindiu com o Grêmio e assinou com o Cruz Maltino até o fim da temporada. A bola rolou neste domingo, Campeonato Carioca, Resende 1, Boa Vista 4, Botafogo e Portuguesa, empate em 1-1. O Volta Redonda, como já destacamos, venceu Nova Iguaçu pelo placar de 3-2. No Campeonato Gaúcho, no domingo apenas um jogo, o São José venceu o São Luís pelo placar mínimo. Campeonato Mineiro, Boa Esporte 0, Cruzeiro 1, Uberlândia 1, Patrocinense 0, Pouso Alegre 3, Caldense 1, Tombense 2, Atlético Clube 1, Atlético Mineiro 3, América 1, URT 1, Coimbra 0. Na Copa do Nordeste, Altos 2, Santa Cruz 0, Salgueiro RB 1-1 e o Vitória venceu 13 pelo placar de 3-1. No Campeonato Baiano, duas partidas realizadas neste domingo. O Bahia venceu o Atlético de Alagoinhas pelo placar de 2-1. Mesmo placar para Jacuipense e Fluminense de Feira. É Denildo Braga destacando as informações esportivas para o Tropa de Elite desta segunda-feira. Um abraço para você, Robertinho Scarpita. Um abraço para você, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui na Gabriela FM. Um forte abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais esporte aqui no Tropa de Elite. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
A notícia chega primeiro aqui.
102,9.
E daqui a pouquinho tem entrevista com ele, prefeito da cidade de Uruçuca, Moacir Leite Júnior. Daqui a pouquinho um bate-papo aí, 100 dias do novo mandato aí do prefeito Moacir, os desafios da Covid-19, uma entrevista bacana que você, principalmente você, uruçuquense, não pode perder, viu?
Marinho Santos.
A hora certa são 6:47. 6:47. Olha, preste atenção. A ponte é uma tragédia anunciada. Uma ponte de madeira. Essa ponte dá acesso ao distrito do Japu, no município de Ilhéus. Tem causado preocupação aos moradores. E quem vive por perto reclama que a estrutura da ponte está em más condições, oferecendo risco, precisando, quem precisa passar pelo local, vê, visualiza, a prefeitura não chega para resolver o problema. E além disso, segundo os moradores do Japu, não há manutenção na ponte há muito tempo. Os moradores relataram ainda a falta de manutenção nas madeiras, solicitam, estão pedindo ao poder público a construção de uma ponte de concreto que possa garantir mais segurança, mais tranquilidade aos pedestres e também aos motoristas. Então, para que ninguém possa sofrer um grave acidente, por conta das condições precárias da ponte, sem nenhuma infraestrutura mínima necessária, os moradores do distrito do Japu, no município de Ilhéus, estão pedindo socorro. Quero mandar um abraço no programa de hoje à dona Maria de Lourdes, ex-vereadora de Ilhéus, Maria de Lourdes. Ao irmão do meu amigo Padre Cristo, meu amigo Josafá Cristo, também está no Rádio Escuta. É o Jeová, aquele do... da Neponuceno. Alô, Jeová, aquele abraço. E o Eduardo, é o mesmo Capi. O Capi, o homem do caminhão preto, está no Alto da Bela Vista, prolongamento da antiga Avenida Petrobras.
Você falou Capi, eu me lembrei daquela música,
Capi.
Né? Meu Capi, Mari.
É, Capi. O Soares Barbosa, o Bico de Pato, tá tomando vacina, viu, Capi? Tá ficando velho, tá
você,
ficando
você coroa. Ficou quietinho quando eu falei que você tá chegando também, já na sua faixa, aí você, tá agora, breve. Você agora entregou o Soares Barbosa, o Bico de Pato, rapaz.
E ainda tem o 7, né? O Valdisson, o 7... Alto do Coqueiro e o Marcos Mendes na Visconde Pedra Branca e o Gidelson no distrito de Sapucaeira. Tá todo mundo ligado no palco da Enxico.
Vamos nessa! Olha, a Fiol vai a leilão, viu? E o governo espera faturar aí 3,3 bilhões de reais, Marinho Santos. O pessoal fica assim meio confuso aí com... As obras avançam, né, não param, mas o governo federal fará o leilão da concessão do primeiro trecho da FIOL, a Ferrovia de Integração S-Leste, essa semana agora, vai ser quinta-feira, dia 8, viu? E o governo espera aí um lance de 3,3 bilhões de reais. O vencedor terá concessão da ferrovia por 35 anos no trecho que vai de Caetité e vem aqui para Ilhéus. Do valor previsto aí, 1,6 bilhão deverá ser destinado a obras de conclusão. A FIOL 1 é um projeto importante para o escoamento do minério de ferro produzido na região de Caetité e a produção de grãos e minério do oeste baiano pelo Porto Sul, o complexo portuário a ser erguido no litoral norte de Ilhéus. As obras do canteiro do terminal portuário já começaram. A gente passou semana passada lá para ir para Sambaituba, né? Pra casa de Dona Socorro, comeu a moqueca de manhã, né? E a gente viu lá as obras, Mário Santos, ali próximo a Aritaguá. Né? Do lado de cá, do lado de lá, Juerana. Do lado de cá, Aritaguá. Você lembrou da moqueca de manhã, foi?
Eu lembrei da moqueca de manhã, lembrei do bar, o bar onde...
de novo isso.
E da praça.
Meu Deus do céu. Olha, vamos seguir aqui com o nosso rapaz. Você tirou o foco aqui, viu? Cadê Zé Pedro, rapaz? Daqui a pouquinho, hein? Alô, Zé Pedro, vereador.
Daqui a pouquinho, aí, viu, Zé Pedro, rapaz? Tem Moacir Leite.
Rapaz. Olha, os moradores aqui do Mar de Ilhéus, Marinho Santos. Mar de Ilhéus. Olha, Escarpita, chama a atenção da Coelba aí. O final de semana inteiro, rapaz, teve queda de energia. E nessa madrugada faltou energia desde as 3 da manhã. Risco dos aparelhos queimarem. Obrigado aí, viu? Alô, Lu, um abraço para você, a nossa jornalista internacional, seu Marinho Santos. Olha, a música também perdeu neste final de semana, o Agnaldo Timóteo, mais uma vítima da Covid-19, a voz que silencia, né? Agnaldo Timóteo, Marinho Santos, triste também, viu?
Torcedor do Botafogo.
Ex-deputado, Agnaldo era polêmico, né? Olha, eu vou trazer essa notícia aqui. A Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar da Bahia, prendeu 4 homens com idade entre 24 e 54 anos que praticavam furtos, roubos a veículos de carga. O flagrante que aconteceu no sábado de Aleluia, no extremo sul da nossa Bahia. Os policiais federais receberam informação de que 2 caminhões furtados lá no Espírito Santo estavam estacionados no pátio de um posto de combustível, já em área baiana. E os policiais de imediato se deslocaram com o auxílio de uma equipe da Polícia Militar para proceder à abordagem dos veículos suspeitos. Em consulta detalhada, confirmaram que os caminhões, um Ford Carb e um Volvo, tratavam-se dos veículos com ocorrência de crime. Dando continuidade às exigências, os policiais então conseguiram localizar e prender 2 membros da quadrilha que estavam escondidos em um terceiro caminhão que funcionava como batedor. Os outros 2 foram interceptados em uma Hilux que também realizava o serviço de batedor dos veículos furtados. O esquema é brabo, hein, seu Marinho Santos? O esquema é brabo.
Roubaram uma retroescavadeira aqui em Ilhéus. Imagina só colocar em cima, pai, de um caminhão e ó.
Que situação, vô. Olha, atenção, atenção aí, o setor de obras da prefeitura, tô recebendo aqui uma reclamação, os moradores da Cidade Nova, a pracinha ali, próximo ao fórum, Ah, no daquela praça ali, Maria Santos, do Moura Costa ali, Barão do Rio Branco, né? Eu acho que é Barão do Rio Branco, Hospital de Ilhéus, aquela região ali. O pessoal disse, olha, Scarpita, fizeram uma obra aqui, mas parece que é como Marinho Santos fala, né? É, mais areia do que cimento. É. Mal, além de ficar mal feito, né? Quando deu a chuva e abriu, afundou tudo, rapaz. Viu? Foi feito e abriu, né?
Oh, a Secretaria de Obras não fiscaliza, a Secretaria de Obras que inicia uma obra não termina, não conclui, e com a palavra o secretário Átila Dócio.
É, situação complicada. Vamos logo no nosso giro regional de hoje. E eu queria chamar a atenção, falar em regional, atenção, aí o gerente da Caixa Econômica Federal. Está com um problema aqui para ser resolvido, eu acho que é um problema de outras famílias também. Imagina só, Marino Santos, o cartão, solicitou o cartão da Caixa, o cartão não chegou. A pessoa está com o dinheiro preso na Caixa, desde dezembro, necessitando comprar alimento, pagar contas, e a pessoa lá disse que não pode pagar enquanto o cartão não chegar. A pessoa levou o documento de identificação, né, tudo direitinho, olha, o correio não entregou, a gente está vendo aí. É, diversos serviços que estão sendo prorrogados, porque não está tendo tempo de entregar com essa pandemia. E aí o pessoal da Caixa, a agência ali, da Marquês de Paranaguá, se recusou a fazer, né, a entrega do dinheiro. A pessoa com o documento, comprovando lá tudo direitinho, não. Você só pode sacar depois que o cartão chegar. Eu queria pedir até o apoio aí do nosso departamento jurídico para ver o que é que pode ser feito aí, viu? Situação complicada, o dinheiro está lá desde dezembro, preso, né? Entregou o saldo, não, seu dinheiro está aqui na conta, mas você não pode sacar porque você está sem um cartão. Ah, mas o cartão não chegou na minha casa ainda, o cartão não chega na agência, e a pessoa vai o quê? Depois que morrer, que vai liberar esse dinheiro?
Está difícil, a Caixa Econômica Federal, acesso difícil, e dificulta tudo lá na Caixa, viu, Scarpa?
Complicado, viu? Eu vou chamar logo o Matheus Santos, direto da cidade de Uruçuca, falar em Uruçuca daqui a pouquinho. É, o prefeito Moacir Leite Júnior será o nosso entrevistado aqui no programa Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, Moacir Leite Júnior, ao vivo conosco, por telefone, né? Lembrando, o nosso ao vivo é por telefone. O Tropa de Elite, a Gabriela FM, atendendo aí a todas as recomendações dos órgãos, né, da saúde, seu Marinho Santos. E realizando, né, esse procedimento, nossas entrevistas estão sendo por telefone. Legal, então, são 6h56 na Bahia, 6h56, muitas mensagens chegando aqui do nosso WhatsApp, viu? Muitas mensagens. Vamos lá, giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite na 102,9, a metralhadora da informação, né? Chegando hoje e bombando com muitas informações para Uruçuca, né? A gente lamenta, né, o alto índice de mortes em Uruçuca, né? Muita gente, muitas pessoas queridas estão sendo sepultadas aqui. É triste notícia, todo dia uma notícia de morte, de falecimento, seja lá por Covid ou não, é uma situação muito triste no município de Uruçuca. Mas vamos aqui para a atualização semanal. A Prefeitura de Uruçuca, através da Secretaria de Saúde Municipal, divulgou o boletim semanal com informações sobre o avanço da pandemia do novo coronavírus no município. Nesta última semana, foram confirmados mais 50 novos casos de Covid-19 no município de Uruçuca. Temos 23 casos ativos na sede, 31 em Serra Grande, zona rural estamos zerados e 10 internamentos hospitalares. Infelizmente, a gente fala aqui, né, com muito pesar, muita tristeza, que temos mais 4 óbitos que foram confirmados para Covid-19. 2 óbitos suspeitos aguardam resultados aí de exames, tá? E em relação aqui a informações atualizadas sobre a vacinação contra o coronavírus em Uruçuca, o vacinômetro Covid-19, estamos na segunda fase, já foram 2.663 doses administradas, profissionais de saúde 474, idosos com 65 anos e mais 2.178, pacientes renais temos 11 já vacinados. E também aqui, ó, atenção para a programação, viu, da equipe de vacinação contra a Covid-19 na zona rural, cronograma de vacinação, Covid-19 zona rural. Hoje, dia 5, Rancho do Cacau, Rancho Demétrio, Posto Santo Antônio, hoje segunda-feira, tá? Amanhã, terça-feira, dia 6, será em Zenite e na Fazenda Maltês. Quarta-feira será, então, portanto, dia 7, Convenção e Vai Quem Quer. Na quinta-feira, dia 8, teremos Leolinda, Safira, Santa Cruz, Ramal de Manda Aguentar. E já na sexta-feira, nós temos aí dia 9, né? Pé de Serra e Barrocão. Por hoje é só, Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Amanhã nós estamos de volta, amigos.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Bom dia para você. Grande abraço para todo mundo ligado com a gente. Daqui a pouquinho tem muito mais. Fica ligado, hein? Já está na volta, Marinho Santos. Quem é que vai ser entrevistado aqui no Tropa mais uma vez com a gente?
Prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, fala no Tropa de Elite. Fica ligado.
Já também, olha, Bahia, a partir de hoje, em toque de recolher, novo horário. Passa a valer a partir das 20 horas até as 5 da madrugada. Vamos falar também da ação de fiscalização da APPI e a PLB. Sai daí não, até as 8 tá rolando Tropa de Elite, aqui na sua Gabriela, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Tá todo mundo ligado com a gente.
Tropa de Elite.
7:08, 7:08. Bom dia pra você em casa, pra você no trabalho, pra você que vai na estrada, você vai dando carona, 102,9. Minha amiga dona de casa preparando aquele café gostoso. Não, Scarpita, já estão preparando o almoço. Bom dia pra todo mundo. Pra turma que vai ainda naquela caminhada gostosa, mesmo com o tempo carrancudo, a galera gosta de dar aquela caminhada bacana, viu? Bom, a partir de agora tem nossa entrevista do dia. E hoje a gente bate papo com ele, prefeito da cidade de Uruçuca, a cidade que aí tem um carinho muito especial, né, Marinho Santos? Né, Uruçuca abraça a Gabriela FM, a Gabriela FM abraça o Uruçuca. E a partir de agora, a gente bate um papo com ele, prefeito Moacir Leite Júnior, ao vivo, já por telefone, né, no Tropa de Elite. Marinho Santos, vamos dar um bom dia ao prefeito Moacir.
Bom dia, bom dia, bom dia, prefeito Moacir Leite. Um prazer falar, ter você aqui no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Prazer grande falar com vocês nesse horário que é líder de audiência. Dá um bom dia especial aos amigos de Uruçuca, da Zona Rural, de Serra Grande, e um bom dia a toda a região cataueira, Marinho.
Prefeito Moacir, hoje a gente chega aí à marca dos 100 dias, né, desse novo mandato. Quais são os avanços desse novo mandato seu à frente do município de Uruçuca nesses 100 dias de governo, Moacir?
Robertinho, eu coloco como fato principal nesse mandato é a oportunidade que o povo de Uruçuca nos deu, né, deu ao nosso grupo de continuar um trabalho, né? Pela primeira vez nós conseguimos a reeleição e mostrar à população de Uruçuca a importância da reeleição, né? Quando pela primeira vez nós estamos conseguindo trabalhar desde o início do mandato, né? Porque nos mandatos anteriores, né, no segundo mandato e no terceiro mandato, eu recebi a prefeitura de outro grupo político e recebi a prefeitura inadimplente com vários processos que geravam uma inadimplência alta do município, e em função disso a gente não conseguia captar recursos porque não tinha as certidões, porque o nome, o CNPJ da prefeitura estava sujo, né? Pela primeira vez, eu pedi tantas vezes essa oportunidade, pela primeira vez estamos tendo essa oportunidade de receber a prefeitura do nosso próprio grupo. Prefeitura totalmente com nome limpo, todas as certidões, né, o calque limpo, e aí dá a oportunidade de já no primeiro mês de governo novo continuar o trabalho, trazer novos investimentos para o Uruçuca, como nós estamos fazendo nas diversas áreas. E isso a população de Uruçuca está vendo, né, está sentindo. Vou dar alguns exemplos assim rapidinho, Robertinho. Iluminação e LED, já no primeiro mês de governo, segundo mês de governo já começamos, e dentro de poucos dias teremos a cidade de Uruçuca e Serra Grande com toda a iluminação pública em LED, né? Estamos pavimentando diversas ruas em Uruçuca, na cidade, e em Serra Grande, né? Estamos com o projeto do mercado municipal, já o processo de licitação para começar a reforma do mercado municipal. Portanto, Robertinho, portanto, Marinho Santos, são vários projetos que a gente está dando continuidade. Já temos emendas já garantidas para investimento na área do esporte, né? Vamos requalificar, continuar o processo de requalificação do nosso complexo esportivo em Uruçuca, né? Como vamos também requalificar, continuar o projeto de requalificação do campo de Serra Grande, né? Então, são projetos importantes que a reeleição fizeram com que a gente já começasse o primeiro mês do novo governo trabalhando, e aí sim, vamos ter 4 anos para trabalhar em benefício do povo de Uruçuca, que eu nunca tive essa oportunidade, porque das outras vezes eu passei no primeiro mandato 2 anos para limpar o nome do município, no segundo mandato 2 anos para limpar o nome do município, no terceiro mandato levei 1 ano para limpar o nome do município e aí começar a receber recursos de fora. Essa é a principal vitória, né, desse novo mandato, é começar a trabalhar já no primeiro mês.
Prefeito Moacir Leite, está sendo um grande desafio para os prefeitos o enfrentamento do Covid-19. Alguma mágica para poder em Uruçuca, no seu governo?
Mário Santos, eu falo sempre isso em todas as reuniões. A gente retomou as reuniões do Comitê de Enfrentamento à Covid, né? A gente, eu digo sempre, o grande fator que trouxe essa segunda onda no Brasil inteiro, na minha visão, foram as eleições, né, realizadas em 15 de novembro. Né? A gente, o ano passado, fez o enfrentamento à pandemia, né, conseguimos controlar, a população ajudou, né, a gente tinha o apoio da população, daí decidiram que teria que ter eleição, que não poderia prorrogar mandato dos prefeitos, né, o ano passado. Eu entendo que foi um grande erro, né, de quem decidiu obrigatoriamente ter que fazer eleição, né? Aí não se faz campanha, Marinho, você sabe disso, Robertinho sabe disso, não se faz campanha política sem aglomerar, sem abraçar, sem beijar, e esse foi o grande fator dessa segunda onda no Brasil inteiro. Teve eleição no Brasil inteiro, então as pessoas participaram da campanha política, né? As pessoas esqueceram de fazer aquela proteção que vinha fazendo, né? O uso de máscara, né? A higienização das mãos, evitar entrar em aglomeração, tudo isso foi esquecido, né, nos eventos políticos. E a eleição terminou, segundo turno terminou em 29 de novembro. Aí veio dezembro, veio o Réveillon, virada de ano, e veio a segunda onda, né, que está sendo, eu posso dizer a você, 3 vezes pior do que o ano anterior, né? 3 vezes pior. E a gente tem agora uma população, o grande desafio é motivar novamente a população a se cuidar. Esse tem sido o nosso grande desafio, conscientizar as pessoas que as prefeituras não podem fazer o melhor, né, se não tiver a participação da população. Se cada um não quiser ter uma boa saúde, se cada um não quiser se proteger, fica difícil para a prefeitura, né, cuidar da saúde das pessoas. Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos tentando conscientizar, estamos levando a mensagem, né, de diversas formas, estamos fazendo a vacinação, que a prioridade hoje é vacinar. Temos que colocar todas as condições para dar uma resposta rápida. Assim que a gente recebe vacina, temos que aplicar essas vacinas imediatamente, o mais rápido possível, porque a saída é a vacinação da nossa população.
Prefeito Moacir Leite, um assunto que tem sido colocado em pauta, a questão dos 3 distritos da cidade de Ilhéus, Inema, Pimenteira e Banco Central. E o que a gente ouve é que o senhor tem um carinho especial e a boa vontade de poder levar para Uruçuca o distrito de Banco Central. Essa informação procede? É a primeira vez que a gente pode falar aqui de público sobre esse assunto, prefeito Moacir.
Robertinho, essa relação de Moacir, de Uruçuca com o Banco Central, essa relação é antiga, desde o nosso primeiro governo, né? O carinho especial, a gente, como você bem falou, pessoas de Banco Central buscam estudar em Uruçuca, né? A gente coloca transporte, né? Pessoas de Banco Central buscam atendimento médico em Uruçuca. Isso existe muito. E inclusive, esse recurso que vem para a saúde de Ilhéus, né? Uruçuca não recebe, porque Banco Central é Ilhéus. E quem atende Banco Central numa grande quantidade, a maior quantidade, é Uruçuca. Não só Banco Central, como Banco do Pedro, como Tibina, como Ponta do Ramo, como Mamoã, como Castelo Novo. O recurso vai para Ilhéus, mas quem presta o serviço é Uruçuca, e a gente não deixa de atender a essas pessoas que procuram não só educação, como principalmente saúde, né? Então, essa discussão é antiga, desde lá atrás, quando teve a emancipação política desses municípios, que foi na mesma data, né, Uruçuca, Itajuípe, Coraci. Ilhéus fez uma pegadinha, Ilhéus querendo usufruir dos recursos na época que era forte a cacauicultura. Ilhéus fez um corredorzinho entre Uruçuca e Itajuípe e manteve aquela região toda sob seu domínio, que era para ter, naquela época já, deixado o Banco Central para Uruçuca, Pimenteira para Itajuípe e Inema para Coraci. Ilhéus fez essa sabedoria, ficou com essa região e hoje é um problema para Ilhéus. Ilhéus não consegue manter, não consegue dar a atenção que esses distritos precisam, né? E Uruçuca é quem dá atenção ao Banco Central, quem dá atenção à Pimenteira é Itajuípe, quem dá atenção ao Inema é Coraci, né? Então, mas isso tem que partir da população desses distritos, não tem que partir das prefeituras. É uma decisão da comunidade. Nós continuamos de braços abertos atendendo a população de Banco Central, como atendemos de outros distritos de Ilhéus, Robertinho.
E prefeito Moacir Leite, gostaríamos de saber sobre as mudanças na AMURC.
Robertinho, Marinho Santos, eu confesso a você que me afastei da AMURC, continuo, o município continua afiliado, mas eu não sinto mais a mesma vontade de participar, de estar presente. Não estou satisfeito com o rumo que a Murk tomou, desde lá atrás, né? Desde lá atrás, né? Eu precisei, nos momentos que o Uruçuca mais precisou da Murk, a Murk virou as costas. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Teve um fato que aconteceu lá atrás, quando teve um acidente, né, com um transporte, com um carro que fazia o transporte escolar no município, e a região toda utiliza esse tipo de veículo, que é a D20, a D10 ou D20. O município inteiro, todos os municípios usam, né, transporte da zona rural. Se você for na feira de qualquer município da região, quem leva a população da zona rural para a feira é D20, é F4000, né, que eles chamam, que as pessoas chamam de pau de arara. Mas é o transporte, Marinho, é o transporte. Se a população quer ir ao médico, vai na D20, vai na F4000, né, e para ir para a escola não é diferente. Aconteceu um acidente lamentável, né, um carro que faltou freio, um carro em bom estado de conservação, mas uma fatalidade, aconteceu um acidente, teve um falecimento, teve um óbito, e a Murk não fez nenhum gesto, né, deixou a Prefeitura de Uruçuca apanhar na mídia, o Ministério Público, e deixou Uruçuca abandonado. Não deu a atenção que naquele momento a gente precisou, a defesa, porque quando o Ministério Público, quando a mídia batia dizendo que o Uruçuca utilizava pau de arara, era preciso ter a defesa e dizer: o pau de arara é o transporte que é utilizado pela zona rural em todos os municípios. A gente não consegue carro fechado, van, Kombi, não consegue entrar nos ramais de toda a região, quase, porque as nossas estradas não tem condições de tráfego a esse nível, porque chove muito, porque tem muita mata, e o carro é esse, a D20. Então eu fiz a defesa na mídia, fiz a defesa no Ministério Público, dizendo: não, a gente usa sim, porque esse é o carro. Se o Ministério Público proibir a utilização desses veículos, os alunos não vão chegar até a escola, né? A não ser que a gente receba recursos do FNDE para comprar ônibus 4x4 para colocar em todos os ramais, né? O que a gente não tem esse recurso. Então, naquele momento, lá atrás, a Murk já deixou a desejar, e naquele momento eu me afastei da Murk. Depois veio a campanha política, o presidente da Murk bancou uma candidatura em Uruçuca, né? Isso foi um absurdo. Um colega, um membro da participante da Murk, ele bancou outra candidatura. E isso fez com que me afastasse mais ainda. E agora, com a mudança, eu não estou satisfeito com os rumos que estão colocando na Murk, a atual administração. Não estou satisfeito, continuo filiado à Murk, mas não estou satisfeito, estou preocupado com o futuro da Murk. Quando eu fui presidente, eu tive coragem de, no primeiro dia da administração, eu baixei um decreto, uma portaria, demitindo 15 pessoas. A Murk era um cabide de empregos. Demiti 15 pessoas. Passei 2 anos pagando acordos trabalhistas, mas viabilizei a entidade, entreguei a entidade ao prefeito Cláudio Dourado, saneada. Depois, Cláudio Dourado continuou esse trabalho, né? Depois entrou o prefeito Lenildo, continuou esse trabalho, né? E minha preocupação agora é essa: é a Murk voltar a ser cabide de emprego, porque a Murk é um patrimônio dos municípios da região e não pode virar cabide de emprego para satisfazer pessoas, prefeitos que estão na sua diretoria.
O prefeito Moacir Leite, por não ser da base aliada do governo do estado O município de Uruçuca, o prefeito Moacir Leite, ele sofre retaliações do governo?
Marinho, eu vou dar um exemplo. Nós temos estradas estaduais que cortam o nosso município, que estão, não, são estradas de deveria ser de cascalho, não tem praticamente mais cascalho, mas são estradas estaduais, são BAs. A exemplo de Uruçuca Serra Grande, Uruçuca Taboquinhas, Uruçuca Banco Central, Uruçuca BR-101. Todas essas estradas, Marinho, são estradas estaduais. O Estado não dá manutenção. Eu vou dar um exemplo. As máquinas saem de Taboquinhas em direção a Uruçuca pela BA Uruçuca Taboquinhas. Vem até a divisa. Chegando na divisa entre Uruçuca e Itacaré, as máquinas retornam, né? Então isso é uma demonstração clara, é uma prova. Quem está me ouvindo da região lá de Toco Preto, Cachimbo Seco, São Benedito, sabe do que eu estou falando. As máquinas vinham até a divisa e voltavam, né? Isso é retaliação, né? Eu realmente, a gente sofre essa retaliação. Por muito tempo tivemos dificuldades para conseguir as ambulâncias que o nosso município tinha direito. Precisamos brigar e brigar muito para receber essas ambulâncias. Graças a Deus, a gente conseguiu o entendimento, a sensibilidade do secretário Fábio Vilas Boas e foi consertado isso, e as ambulâncias que o Uruçuga tinha direito foram entregues. Mas a gente não tem mais nenhum investimento, Marinho. A gente, Uruçuca, vive dos seus recursos próprios e recursos federais. O Estado realmente virou as costas para Uruçuca.
Prefeito Moacir, agradecer a sua participação no nosso programa. Tem um compromisso daqui a pouquinho, né? 8 em ponto e mais uma entrevista. A gente quer agradecer e desejar sucesso aí nesse seu 4º mandato à frente do município de Uruçuca, viu? Um grande abraço. Valeu, Moacir.
Muito obrigado, Robertinho. Obrigado, Mário Santos. Forte abraço para vocês também.
Beleza, grande abraço. Entrevista bacana. 100 dias do novo governo aí, prefeito Moacir Leite Júnior. Que bacana, né, Mário Santos?
O vereador Zé Pedro deve estar com um sorriso estampado no rosto.
Estampado, rapaz.
Estampado, assim, dando risada. Gostou da entrevista, né?
Entrevista legal, Zé Pedro. Muito legal, viu? Vamos que vamos, Zé Pedro. Sorriso do Zé Pedro. Olha o sorriso do Zé Pedro aí, viu? Ai, ai, ai. 7h28.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Olha, a Bahia, a partir de hoje, hein? Após reuniões, o governador e os gestores municipais decidiram, então, alteração e as medidas, né? Foram publicadas no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. Uma das novidades foi a redução do toque de recolher, que passa a valer a partir de hoje, segunda-feira, vai até o dia 12 de abril. O toque de recolher começa às 8 da noite, às 20 horas e vai até às 5 da manhã. Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as atividades com até 30 minutos de antecedência do início da restrição de circulação de pessoas. Das 20 às 5 horas da manhã, para garantir o deslocamento dos funcionários e colaboradores às suas residências, viu? Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e congêneres deverão encerrar o atendimento presencial às 18 horas, permitindo então o serviço de entrega em domicílio, somente delivery de alimentação até meia-noite. Foi estendido aí, viu? Vamos lá, no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Queria fazer uma reclamação aqui no programa de vocês. E as famílias que moram no Teresópolis, na Leira do Café e Rua do Hospital São José estão sofrendo com a grande quantidade de baratas que vem do cemitério Nossa Senhora da Vitória, hein? Em pleno centro da cidade. A Prefeitura e a Secretaria de Saúde não se atentam para esta questão de saúde pública. As baratas são vetores de muitas doenças parasitárias. Que situação, viu? Tropa de Elite, meu nome é Ângela, moro no Vila, da Vila Porto Seco. Gostaria de perguntar à dona Coelba, cadê a energia elétrica das 12 casas que ficaram faltando?
Nós também precisamos, hein? Obrigado e tenha um ótimo dia. Alô, Coelba, Scarpita e Marinho Santos, aqui é o Alisson. Ajuda nós aí, por favor, viu? Águas Claras, não é isso? Águas Claras. Mandar um abraço aí pra turma 10 aí que tá curtindo o nosso programa. Você falou agora, né, Marinho Santos, da situação das estradas aí, vicinais. O governo do estado, de certa forma, por não ser do mesmo partido, acaba prejudicando. Marinho Santos Scarpita, acabei de vir do posto de vacina do Nossa Senhora da Vitória e tem mais de 1000 pessoas na fila da vacina. Como é que um bairro tão grande só tem ele para atender a região do Pontal e toda a Zona Sul? Obrigada, Graça Bonfim. Valeu, Graça. É o Crais aí, né, do Nossa Senhora da Vitória. Marinho Santos Scarpita, metralhadora da informação, Lagoa Encantada, todo o município de Ilhéus, todo mundo ligado em vocês. Manda um abração aí, rapaz, pro nosso Edinaldo da Lagoa Encantada. Um abraço para você, Edinaldo. Edinaldo tá aparecendo toda a galera aqui. Daniela do São José, um abraço, Dani, hein, para você. Vamos para Itabuna. Manuel Messias tá chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Todo mundo ligado na Gabriela, maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia e de Itabuna. E mais um giro regional, Manuel Messias. Bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas, tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre e ressecamento intestinal. Evatil, você encontra nas melhores farmácias e casas de produtos naturais. E vamos começar nossa participação falando de esporte, e com uma notícia triste, é que o jovem jogador itabunense Sandri, volante do Santos, 18 anos, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e Sandri terá que passar por uma cirurgia nos próximos dias. Ele deve parar por cerca de 6 meses a 8 meses. Sandri, que era tido como titular, fica de fora do jogo contra o São Lourenço pela Taça Libertadores da América amanhã em Buenos Aires, na Argentina. Portanto, uma notícia triste para o futebol, já que ele é itabunense, para o nosso futebol, e está de fora da Taça Libertadores da América. Mas tem uma boa notícia, é que teremos a volta de um time itabunense na segundona do Baianão. É o Grapiúna, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Baiano de Futebol deste ano. O Grapiúna oficializou junto à Federação Baiana de Futebol sua inscrição para a disputa do acesso. Já a direção do Itabuna Esporte Clube ainda se movimenta com este objetivo. Meus amigos no setor policial, muitas informações. Latrocida é preso no hospital de base. Um marginal identificado apenas como paulista foi preso no hospital de base aqui em Itabuna. Ele está internado na unidade hospitalar após ter sido baleado no braço. Segundo relatos dele, o tiro que sofreu foi na cidade de Ibirapitanga, mais precisamente no distrito de Itamaraty. E mulher acusa motorista de Uber de assédio. Uma jovem fez uma denúncia grave na delegacia da mulher aqui na cidade. Ela disse ter sido assediada por um motorista do aplicativo Uber e, para escapar de um possível estupro, teria pulado do carro em movimento. A mulher teve alguns ferimentos, mas felizmente está bem. Segundo a moça, ela pegou o carro nas imediações da rodoviária com destino ao bairro Califórnia. Entregador de pizza é assaltado no São Caetano. As motos continuam sendo o alvo preferido da malandragem aqui na cidade. E um entregador de pizza foi mais uma vítima. Ele foi abordado por dois criminosos armados na Avenida Manuel Chaves, no bairro São Caetano, que o encurralaram e mostraram a arma. O trabalhador não reagiu e entregou a moto. Os marginais fugiram tomando rumo ignorado. Já no bairro São Lourenço, uma dupla armada roubou um carro modelo Ranger. Eles viram um homem parado dentro do veículo, o abordaram e anunciaram o assalto. A vítima saiu do carro rapidamente e em seguida os marginais fugiram tomando rumo ignorado. E no bairro Sarinha, policiais militares foram averiguar denúncias anônimas de que indivíduos estariam fazendo tráfico de drogas no bairro Sarinha. Ao chegarem no local, alguns indivíduos correram, mas um foi alcançado e preso. Trata-se de Paulo Souza, idade não revelada. Com ele foram encontradas maconha, cocaína, e uma boa quantia em dinheiro. Ele diz ser membro de uma facção, está preso e vai passar por audiência de custódia. Falamos em nome de Evatil, que é um faxineiro, eliminando as impurezas do seu organismo. E você encontra Evatil nas melhores farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Valeu que valeu, Manuel Messias. Um abraço para você. Amanhã você volta com mais notícias e direto de Itabuna. Vamos passar no departamento comercial. Daqui a pouquinho eu volto falando. Protesto amanhã, hein? Protesto amanhã. Em frente à Catedral São Sebastião, autoridades e os amigos familiares do soldado PM Wesley, lotado na 72 CIPM Itacaré. Grande protesto amanhã, hein? Detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas 46 minutos. É 7h46. Olha, eu gostaria de chamar a atenção que vai ocorrer amanhã, dia 6 de abril, às 15 horas, uma grande manifestação pacífica na Avenida Soares Lopes, ali bem em frente à Catedral de São Sebastião, Praça Dom Eduardo, para pedir às autoridades justiça no episódio que envolveu a morte do soldado PM Wesley, que era lotado na CIPM 72 de Itacaré. Então todos estão convidados, imprensa, familiares, amigos, parentes, comerciantes e trabalhadores informais. E ainda tem um detalhe, o Sargento Marcos está confeccionando camisas, e anote aí o contato, viu, do Sargento PM Marcos, para você adquirir sua camisa, 98170-7664, repetindo, 98170-7664, Sargento Marcos. Beleza? Protesto,
então, quarta-feira é isso, né, Marinho Santos?
É amanhã, terça-feira, dia 6.
Amanhã, terça-feira, dia 6. São 7h47.
Um abraço ao Manuel Cearense. Manuel Cearense está na Rua da Horta. O amigo, amigo, amigo do saudoso Gilberto Marrudo.
7h47, vamos no telefone, 3675-2000. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia. Quem tá falando?
É Paulo, da 2 de julho.
Paulo, Paulo Canapu. Salve, salve, 2 de julho. Galera do centro vindo a gente. Ligou pro nosso programa, por quê, Paulo?
Bom dia. Amigo, é o seguinte, é uma coisa repetitiva, mas tem que bater na mesma tecla para ver se funciona. É referente à Praça José Marcelino. Eu caro, minha filha faz Cooper. Tem que fazer pelo meio da rua. Porque quando chega ali naquele quiosque que vende pastel pra cá, não tem quem passe ali de tanta bosta. Tanta sujeira que tem ali. Parece que aquele povo que fica ali, fizeram banheiro naquela região ali. É muita fezes ali. Tá horrível aquela situação ali.
Inadmissível, né? Isso.
E ninguém toma uma iniciativa referente a isso aí.
Pleno centro da cidade, né?
No centro da cidade. É muita fezes que tem ali. Muita sujeira mesmo. Muita. Que aquele povo sai de lá do quiosque lá em frente ao posto e vem pra cá pra defecar. Tá no início do cais.
Tá certo então, Paulo. Tá feita a reclamação ali. Aí, viu?
Okay, um abraço.
Os competentes resolveram o problema. Praça José Marcelino, Avenida 2 de Julho. É, Praça José Marcelino ali na 2 de Julho. Pessoal que não sabe não onde é, viu? Pessoal irresponsável resolveu esse problema aí, rapaz. Meu Deus do céu. Viu?
Você está ouvindo...
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, a PPI APLB está visitando as unidades escolares da rede municipal de Ilhéus para fiscalizar a rotina de atendimento às famílias durante o plantão pedagógico. O objetivo é verificar a adequação sanitária das escolas nesse primeiro momento da entrega de material para as atividades remotas. Estão sendo verificados itens como equipamentos de proteção individual, EPIs, fornecimento de água, instalações sanitárias e transporte de funcionários. Por amostragem também as visitas contemplarão escolas de todas as zonas da cidade. Ao fim do trabalho, o relatório será encaminhado para a Secretaria de Educação. Parabéns aí, nosso querido presidente, professor Osmar Nogueira Júnior e toda a equipe da PPI engajada aí nesse trabalho, né? Garantir, né? Condições de trabalho para todos os trabalhadores. Vamos no zap da moral para quem dá moral pra gente. Já já, Paulo José.
Nota de elite. Aqui o povo fala.
Mensagem chegando. Bom dia, meus amores. Parabéns, que essa semana seja abençoada. Ótima semana, né? E bom demais. Tava com saudade, né? A Beth é lá do residencial Sol e Mar. É a vizinha do nosso querido rapaz. O homem que tá com o celular novo, Marinho Santos. Como é o nome dele que tá com o celular novo, rapaz, hein? Homem que reclama dos cavalos, rapaz. Ai, ai, ai.
Deodato.
Tô testando a memória do Marinho Santos, viu? Olha, Scarpita, meu nome é Ana Paula, eu moro na Barra, lembra aí? A Ana Paula tirou uma foto comigo, rapaz. É charada minha maninha lá em Itabuna, viu? Olha, dia 3 de abril foi meu aniversário, sábado, viu? Gostaria que você mandasse meus parabéns aí. Ana Paula, um beijo pra você. É, parabéns aí. É atrasado. Sabadão não é tão atrasado assim, não. Mas, ó, tudo de bom. Tá certo? Felicidades aí. Nosso ouvinte Ana Paula da Barra, aniversariante aí. Olha, bom dia. Aqui é Luciano de Luçuca. Galera 10 aí ouvindo vocês. Manda alusão pra gente aí. Comercial Boa Ideia. Um abração aí. Alô, Cafu. Cafu da Rua da Horta. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui é Denilson, do Acuípe do Meio, rapaz. É como diria nosso eterno candango do IP. Chuva no cacau, pai. O Marinho Santos. Olha, o estado de porteiras abertas, esse feriado aí, passado aí, olha só, rapaz, praia, fizeram um acampamento danado, rapaz.
É, fingiram que ia fechar e nada foi fechado.
Eu não entendi, rapaz, aquelas barreiras. Kleber da Barra, um abraço pra você. Antônio Melo, vencedor, não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. Bom dia, uma super semana. Rosana da Avenida Osmo do Marcos, um abraço pra você. Olha, Marinho Santos Escapita, gostaria de não identificar, viu? Mas queria saber do Ministério Público e do Judiciário se vão identificar aí essa operação para combater a criminalidade que toma conta de Ilhéus, viu? Já virou rotina, tiros no Nossa Senhora da Vitória, rapaz. É a área da 69 aí, Major Manoilzo. Escapita e Marinho Santos, bom dia, não quero identificar, viu? É, rapaz, só quero informar que mentira tem perna curta. Verdade, tem sim, viu? Ivanete, Vila Cachoeira, Marinho Santos Escarpita. Vocês tiveram o nome do rapaz aí que achou os documentos e é de Nilson Alves? Porque eu não consegui pegar o telefone do rapaz, por favor, se vocês podem repetir, eu agradeço. Eu sou Ivanete, irmã do Ednilson, aqui de Vila Cachoeira, viu? Atenção, atenção aí. Quem encontrou os documentos, manda um zap aqui pra gente pra ajudar a fazer essa entrega aí, viu? A Ivanete está aí aguardando, viu? Ivanete é lá de Vila Cachoeira, irmã do Edilson Alves, ele perdeu o documento ali da entrada do Avenida Itabuna, passando pela rodoviária até a entrada do Vilela e Vila Cachoeira. Olha, fazia uma denúncia aí, tem bares tendo festa. E Devando, loteamento tropical, um abraço para você, bom dia, meninos! Manda meu salve aí, viu? Valeu, Mariângela, um abraço pra você, ligada com a gente. Olha, bom dia, tropa de elite, queria mandar um abração aí para o prefeito Moacir, parabenizar, viu? Excelente entrevista e excelente trabalho que vem sendo feito do Sul. Curuçuca hoje é a única cidade, não só da Bahia, mas do Brasil, que sai na frente da vacinação. Semana passada já vacinamos toda a cidade com 60 anos acima, viu? Parabéns aí, que legal, viu? Tropa de elite! Prefeito mandou ver na entrevista aqui, viu? Marinho Santos Escarpita, eu queria saber se a secretaria, né, o que está fazendo aqui? Bolsa Família está pedindo para fazer outro cartão do Bolsa Família. Eu não queria, né, falar por aqui também, está faltando energia. É lá em Sapucaíra, Tiago de Sapucaíra. Tiago, eu vou entrar em contato com o secretário Rubenilton, viu, Tiago? Para a gente trazer mais informações sobre essa questão aí, beleza? Até quarta-feira a gente traz esse resultado. Olha, Scarpita, rapaz, eu não acredito. Marinho Santos, olha o tanto de barata que saiu do cemitério, rapaz. As baratas do final de semana. Rapaz, o camarada juntou todas as baratas. Vou mandar essa foto pra você aí. Marinho Santos, eu nunca vi tanta barata junta, rapaz. Vou mandar aqui essa foto. Rapaz, atenção, atenção. Vigilância aí. Resolveu o problema, viu? Marinho Santos Escapita, eu sou Jaciara, moro em Sapucaeira. Manda um abração pro meu esposo Zequinha. O Gildo Oliveira, lá de Lusuco, um abração pra você, Gildo Oliveira, viu? Manda alusão pro Gildo, rapaz, a galera 10 aí. Olha, Escapito e Marinho Santos, uma semana abençoada pra todos nós. E manda um abraço pra Jailson, Paulo e Vanessa, do Jornal Atlântico. Tropa de Elite, Silvana, namorada do Porto. Silvana foi sua colega, né? Paulo Roberto, da Conquista, Zé Velho, também ligado com a gente. O Marinaldo Melo, do Condomínio Sol e Mar, viu? Olha, quando começa os sorteios da NP Materiais para Construção, quero concorrer. Ô Marinaldo, sexta-feira já tem sorteio. Fica ligado a semana inteira que na sexta-feira a gente vai fazer uma pergunta. Quem ouve o Tropa de Elite a semana inteira vai saber responder, viu? Sexta-feira agora já tem sorteio de um vale-compras de R$150, viu? Ó, toda sexta de abril aqui na Gabriela FM. E ainda tem com Suzy Luz do Conexão 102,9. A Suzy Luz vai dar esse presente pra você, viu? Só a Gabriela, só ela, ela, ela. Vamos pra Camacan agora.
A região interligada no Tropa de Elite.
E de lá vem ele, Paulo José, o nosso correspondente, o primeiro locutor da festa do caranguejo. O homem gosta de um caranguejo, seu Marinho Santos. Paulo José, bom dia, bom dia. Quais são os destaques?
Cuide de sua vida, cuide da vida de seus familiares, das pessoas de que você ama. Tome todos os cuidados. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, pela Gabriela FM. As obras de reforma e construção da quadra poliesportiva coberta, campo de futebol com grama sintética e auditório para 200 pessoas na Escola Estadual de Ensino Médio Polivalente de Camacan, que fica aqui no centro da cidade. É uma conquista do prefeito Paulo do Gás, junto ao governo do estado. Nós tomamos conhecimento através do próprio prefeito, que estava super feliz. Segundo ele, após audiência com o secretário de Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, também com o chefe de gabinete do governo do Estado, Geandro Leitner, o prefeito Paulo do Gás, que estava acompanhado de Raide Panelinha, que é o seu vice-prefeito, e do ex-prefeito Osiel Bastos, vieram de Salvador com esta boa notícia e disse: este é um compromisso nosso que não abriremos mão para buscar o melhor para o nosso amado município. A reforma com ampliação deste tradicional templo de educação de Camacan terão início ainda este ano, garantiu o secretário de governo Jerônimo Rodrigues. A informação, inclusive, já está assegurada através de licitação e contratação de empresa que realizará esta obra. E a promessa, digamos assim, já está sacramentada no Diário Oficial do Estado da Bahia. Uma jovem de 18 anos foi achada morta em uma fazenda na zona rural do distrito de Colônia, que fica em Eunápolis. E nós tomamos conhecimento de que trata-se da jovem Lorena Almeida dos Anjos, de 18 anos, que foi encontrado caído no chão no pasto da fazenda com 3 lesões de algum objeto perfuro cortante na cabeça e uma mordida na bochecha do lado direito. Não há informações sobre o que teria sido usado para causar os ferimentos. Ainda segundo a polícia, o companheiro da vítima, também de 18 anos, é um principal suspeito do crime. Segundo testemunhas, ele teria saído com Lorena, dizendo que iria matá-la. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Eunápolis. O companheiro da vítima ainda não foi localizado pela polícia. Abre aspas, foi um crime brutal, bárbaro. Além da agressão, ele pôde ter deixado ela sofrendo a madrugada inteira. Fecha aspas, relatou um morador que pediu anonimato. De acordo com a polícia, existem relatos de que a mulher era agredida constantemente pelo namorado, um traficante temido pela comunidade. Inclusive, ela chegou a ir embora da colônia, mas depois voltou e reatou o relacionamento com ele. A morte, frisou um policial. E por último, um acidente foi registrado na tarde deste domingo na famosa Serra do Massal. Portanto, quero chamar a atenção das pessoas que vão para a Vitória da Conquista. Pois bem, próximo à cidade de Vitória da Conquista, este acidente em que um motorista de um caminhão perdeu o controle da direção do veículo e tombou e interditou parte da rodovia BA-263. Após o acidente, o veículo acabou derramando muito óleo na pista, que acabou tendo que ser interditada pela Polícia Rodoviária Estadual, a fim de evitar novos acidentes. Não tivemos informações e feridos, e as causas do acidente são desconhecidas. Então, se você vai para a Conquista, muito cuidado, ainda mais que todos sabemos do perigo que é a Serra do Marçal. Imagine essa serra aí com muito óleo, né? Então, fiquem em alerta máximo. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José, um abraço para você. Esse acidente aí feio, né, Marinho Santos? Serra do Marçal, acabou, rapaz.
Anunciando que na próxima quarta-feira, entrevista ao vivo por telefone, o comandante da Companhia Independente da Polícia Militar 68, o Major Siqueira, fala no Tropa de Elite.
É o novo comandante da 68, né? Vai estar conosco aqui, que legal. Acabou.
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra
você. Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Se sair de casa, use máscara. Vem, Renatinho, um bad boy. Daqui a pouquinho, liberado o nosso podcast do Tropa de Elite, na nossa live também, ao vivaço pra você. Amanhã estamos de volta no oferecimento da Empresta Cred, SAP e NP Materiais para Construção. Valeu, Elias, valeu, Bahia. Acabou.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.